a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 6 de março, é o dia da independência do Ghana. Foi em 1957. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados, a produção deste programa é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora, anunciada a cimeira entre as duas Coreias, Pyongyang, pronta a discutir a desnuclearização. Avião militar russo despenha-se na Síria, mais de 30 mortos. Hora e meia de programação. Como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Guerra de palavras entre Isabel dos Santos e Sonangol continua. Haverá algo mais por detrás disso? Nós vamos buscar opiniões.
Não acredito que isso seja nem algo premeditado para as duas administrações. Agora, que é verdade que existem zonas cinzentas, isso sim.
Isabel dos Santos vai estar em foco, foi também afastada da Cruz Vermelha de Angola. Deputado da UNITA diz que ela é parte daquilo que ele chama de máfia dos diamantes. O presidente João Lourenço nomeou, entretanto, o novo presidente do Tribunal Supremo. Há quem não goste da sua atuação anterior no Tribunal Constitucional.
É um conjunto de situações que, pelo menos podemos dizer, mancharam um pouco aquilo que foi o consulado do Dr. Luís Ferreira.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os governos das Coreias do Norte e do Sul vão realizar uma cimeira em abril e Pyongyang comprometeu-se a suspender os testes nucleares e o lançamento de mísseis. A notícia foi avançada depois de um encontro entre o presidente norte-coreano Kim Jong-un e uma delegação de alto nível da Coreia do Sul. O principal conselheiro de segurança do presidente sul-coreano, Chung Eui-yong, disse em conferência de imprensa em Seul que Pyongyang admitiu não ser necessário manter o seu programa nuclear se forem eliminadas as ameaças militares contra o seu país. A Coreia do Norte, segundo a mesma fonte, revelou a abertura para negociar com os Estados Unidos. Aqui em Washington, o presidente americano, Donald Trump, referiu-se ao que chamou de um possível progresso com a Coreia do Norte, mas advertiu que os sinais positivos de Pyongyang podem levar ao que chamou de falsas esperanças. No Twitter, Trump escreveu que pela primeira vez em muitos anos há um esforço sério de todas as partes interessadas. Um avião militar de carga Antonov 26 caiu na base aérea russa na província síria de Latakia, revelou hoje o ministro russo da Defesa, citado pela agência Reuters. Sem dar mais detalhes, Sergei Shoigu refutou, no entanto, qualquer ataque contra o aparelho. As agências internacionais russas afirmam que 26 passageiros e 6 tripulantes morreram e que a aeronave terá sofrido uma falha técnica. A Rússia, recorde-se, é o principal aliado do presidente sírio Bashar al-Assad na guerra que já dura há quase 7 anos. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, criticou hoje a crescente presença da China em África. Falando na Universidade George Mason, nos arredores de Washington, Tillerson disse que os investimentos chineses encorajam a dependência e negam o crescimento autossustentável a longo prazo. O secretário de Estado afirmou que, no próximo futuro, os países africanos vão cada vez mais ser um fator em desafios para o desenvolvimento e segurança global e também uma crescente oportunidade para o crescimento económico e influência. O secretário de Estado, recorde-se, inicia ainda hoje uma visita de uma semana a 5 países africanos, a primeira de um alto dirigente da administração de Trump ao continente. Tillerson vai visitar o Chad, Djibouti, Etiópia, Quênia e Nigéria e também pretende encontrar-se com líderes da União Africana. E na África do Sul, as autoridades sanitárias indicaram ter descoberto a origem da epidemia de listeria que matou 180 pessoas. O ministro da Saúde revelou que o surto teve origem numa instalação de processamento de alimentos em Polokwane, a nordeste da capital, a cidade de Pretória. O ministro apelou aos consumidores no sentido de evitarem comer carne processada. Moçambique e a Namíbia anunciaram ter suspenso de imediato a importação de produtos. Botswana e a Zâmbia anunciaram a retirada imediata da venda daqueles produtos. Música. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral da República de Angola vai analisar a resposta da antiga Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos, às acusações de transferências irregulares de fundos da empresa pública, acusações essas feitas pelo atual Presidente Carlos Saturnino, que a Procuradoria disse que iria investigar. A notícia foi avançada ao Jornal de Angola por uma fonte da Procuradoria. A decisão marca mais um passo na crescente guerra de palavras entre Isabel dos Santos e a atual direção da Sonangol, chefiada por Carlos Saturnino. Esta guerra de palavras, com ameaças de tribunal, é vista por muitos como a guerra de bastidores que se estaria a travar entre o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, e o presidente da República, João Lourenço. Mas será isso verdade? Kwaku Mukuta foi buscar opiniões.
Vários analistas angolanos falam da existência de oficinas secretas, uma ao serviço do núcleo duro de João Lourenço, atual presidente da República e vice-presidente do MPLA, e de outra coordenada por José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA e antigo presidente da República. As tais oficinas informais terão por missão informar e desinformar de acordo com os desafios de cada uma das alas que até agora existem. O politólogo Diabita Jorge afirma existir uma clara clivagem entre ala de dos Santos e de Lourenço, mas destaca que a guerra entre Isabel dos Santos e Carlos Saturnino deve servir para a prestação de contas dos responsáveis daquela empresa pública.
A relação não está lá muito boa. Parece-me que há duas alas, e essas alas estão sendo trabalhadas juntas em algumas matérias, que tenham de facto concordado em algumas matérias. Há determinadas matérias que encontram-se uma resistência em duas alas. Mas é necessário que essas duas alas percebam que a política, acima de tudo, é a capacidade de gerir as pessoas da República através de um diálogo permanente. E esse diálogo permanente é que vai fazer com que as alas cedam determinadas questões. É necessário saber gerir os interesses. E o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, tem que perceber que a política é isto, a capacidade de gestão de interesses de vários estados que compõem, de facto, a sociedade.
Outra opinião é do politólogo Agostinho Sicato, que não acredita que essa guerra verbal possa atingir José Eduardo Santos e João Lourenço, mas nota uma clivagem bastante acentuada entre os dois.
Não acredito que isso seja nem algo premeditado para as duas administrações. Agora, que é verdade que existem zonas cinzentas, isso sim, porque as tranças que foram feitas, as transações que foram feitas, requerem autorizações de executivos maiores. E, como sabemos, a Sonangol não tem banco. Não é ela que fez as transações, eventualmente foram os bancos, e nos moldes que foram feitos, tinham que ter autorização do Banco Central. Então, eu acho que, em relação a isto, as autoridades ficam envolvidas, mas não acredito que haja uma coação entre os dois casos.
Recorda-se que Isabel dos Santos deu 24 horas para Carlos Saturnino apresentar provas das acusações feitas contra ela. Caso contrário, será processado. Da capital angolana, para Voz da América, Kwaku Mukuta.
Obrigado, Kwaku Mukuta. A empresária Isabel dos Santos foi, entretanto, destituída da presidência da Cruz Vermelha de Angola, isto num encontro nacional de funcionários e voluntários realizados a 27 de fevereiro em Luanda. O encontro, ao abrigo dos estatutos da organização e da lei das associações, decorreu algumas semanas após a queixa dos 13 meses de salário em atraso, queixa essa apresentada ao chefe de Estado, João Lourenço, enquanto presidente honorário da organização. João Marcos.
Formalizada a declaração de crise, funcionários e voluntários avançaram para a eleição de uma comissão de gestão que conduzirá os destinos da Cruz Vermelha de Angola nos próximos 6 meses. até a realização de uma assembleia para que surja um novo corpo diretivo, conforme o comunicado que fala das conclusões e recomendações. A antiga administradora da Sona Angola e coadjutores suspensos ficam sob inquérito, à espera dos resultados de duas auditorias, uma interna e outra externa. A conta bancária da Cruz Vermelha vai ser bloqueada e cancelada, ainda antes da abertura de uma nova, já sob as rédeas da Comissão de Gestão. Entre as 12 recomendações, está a inventariação de todos os bens móveis e imóveis, solicitada já pela Polícia Económica no início da investigação de indícios de fuga ao fisco, através desta organização. Nas reações, o ativista e jornalista Rafael Marques, após ter sugerido o fim dos 12 anos de um mandato que classificou de negativo, recorre a uma analogia para defender que é preciso analisar o perfil dos próximos gestores.
Nós temos que aprender com uma lição importante. Estamos a ver, por exemplo, o governo de João Lourenço fez demissões que foram bastante aplaudidas e depois nomeou indivíduos que praticamente retiraram credibilidade e alguma seriedade que se impunha a esse governo. Se se tirar uma pessoa que não trabalha e colocar outra pessoa que não trabalha, não vai mudar muito, não é? Dar um corrupto para pôr outro corrupto, as coisas não vão mudar.
Já o consultor social João Micelo da Silva, secretário executivo da Organização Humanitária Internacional em Benguela, acredita no resgate da credibilidade perdida até a nível de parceiros externos.
É preciso redefinir ações que promovam o desenvolvimento da cidadania, ações que promovam o desenvolvimento humanitário e, sobretudo, o desenvolvimento comunitário que se reflita em setores-chave. Estamos a falar do setor da saúde, do setor da educação, assistência social.
Não se conhece qualquer reação de Isabel dos Santos, que optou por não marcar presença no encontro de Luanda, apesar de convidada, à semelhança do seu secretário-geral, Walter Kifika, acusado de ter desviado mais de 50 milhões de kwanzas disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o pagamento de salários. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Ontem nós aqui na Voz da América abordamos com várias reportagens a extração e comércio de diamantes em Angola. Pois hoje temos uma reação que vem de um deputado da UNITA que diz que existe o que chamou de uma máfia muito forte no negócio dos diamantes no país e com os mentores bem identificados. O deputado Joaquim Nafoia, que é da zona leste do país e diz conhecer bem o negócio dos diamantes, afirma que o presidente João Lourenço, se quer, na verdade, reformar o setor, tem que acabar com essa máfia e ele nomeia as pessoas envolvidas. Manuel José.
O parlamentar aponta três nomes como sendo os ponta de lance do que chama máfia dos diamantes em Angola, onde inclui a filha do ex-presidente da República, a engenheira Isabel dos Santos. Nafoia diz que antes de qualquer medida para organizar o setor dos diamantes, primeiro deve-se estripar com a máfia do mercado.
Enquanto não se colocar no seu devido lugar tráfico de influência neste regime, comandado por ex destas de ferro, Isabel dos Santos, Carlos Sumbulo, Sindica do Colo e os outros, que eu considero mesmo como líderes da máfia dos diamantes no país, vai ser muito difícil.
O deputado deixa um recado ao Presidente da República, que pode ajudar a dar emprego aos angolanos na região leste.
Que se o Presidente João Lourenço acha que deve corrigir mesmo o que está mal, melhorar o que está bem, primeiro, deve retirar todos os libaneses que estão em casa, no Kwan, no Lukap e no Zaz. Deve retirar todos o oeste africano, porque não se justifica ir buscar indivíduos como esses estrangeiros para lhes dar emprego, quando nós, aqui mesmo no leste, temos filhos nativos que sabem avaliar o diamante, que sabem comprar o diamante, são esses que deviam ser empregos nessas empresas, tanto a My Diamond de Sumbulo, a Ascorp da Isabel dos Santos, a LKI da Isabel dos Santos e a própria Sodiano. Devia-se recrutar filhos da terra, e são muitos que sabem comprar diamante, e colocar casas ali, devidamente controladas, que deviam comprar diamante do mercado informal, ao invés de ir buscar estrangeiros, que por sua vez vão buscar congoleses, que estão a invadir tudo o que é reserva do Estado, onde existe diamantes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O juiz Rui Ferreira foi esta segunda-feira empossado no cargo pelo presidente João Lourenço, portanto empossado no cargo de presidente do Tribunal Supremo, e na altura o presidente pediu ao novo homem forte do Tribunal e demais juízes que o ajudem no combate que decidiu realizar contra a corrupção, o nepotismo e outros males que enfermam a sociedade angolana. Rui Ferreira esteve quase 10 anos à frente do Tribunal Constitucional. A UNITA e a Casa CE contestam a nomeação de Rui Ferreira e acusam-no de ter feito favores ao MPLA. Venâncio Rodrigues.
Informação disponível deu conta que o juiz Rui Ferreira tinha sido a segunda escolha do juiz do Tribunal Supremo a seguir ao do conhecido jurista Miguel Correia numa eleição interna que visou escolher 3 candidatos a presidente dos 5 membros que compõem aquele órgão. O Presidente da República tem o poder discricionário para escolher entre os 3 um nome para presidente do Tribunal Constitucional. A jurista e deputada Micaela Webb disse que, com esta indicação, o Presidente da República pretendeu compensar Rui Ferreira pela forma parcial como geriu a contestação do último processo eleitoral a favor do partido vencedor, o MPLA.
A regra tem sido o mais votado que o Presidente escolhe para Presidente do Tribunal Supremo. Desta vez, o Presidente João Lourenço, acho que está dizendo que ele acha que está mal, escolheu o Dr. Rui Ferreira como forma de agradecer os bons préstimos do Dr. Rui Ferreira no processo eleitoral, alguém que chegou ao ponto de enunciar que as atas dos partidos políticos da IPRS eram falsas. Portanto, está a pagar prestação do serviço, do bom serviço que fez no Tribunal Constitucional enquanto Presidente.
Por seu turno, o também jurista e deputado da Casa CE, Manuel Fernandes, lembra que, durante o seu longo mandato no Tribunal Constitucional, o juiz Rui Ferreira foi responsável por muitos atos inconstitucionais.
Refiro-me aqui concretamente ao acordo sobre fiscalização da Assembleia Nacional pelo Executivo. Amputou-se completamente o papel dos deputados de fiscalizar a Assembleia Nacional. Sobre a dívida pública, nós elaboramos um projeto. Não foi aceita, recorremos ao Tribunal Constitucional, pura e simplesmente não foi indeferida a nossa solicitação. Dos fundos públicos, não é, que nós havíamos, como iniciativa legislativa, também recorremos ao Tribunal Constitucional. Portanto, é um conjunto de situações que, pelo menos podemos dizer, mancharam um pouco aquilo que foi o consulado do Dr. Rui Ferreira.
Manuel Fernandes deplora também a insistência nas mesmas pessoas, afirmando que o país tem outros quadros com capacidade para dirigir aquela instância judicial. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens de Moçambique e de Cabo Verde. Estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica ou uma informação, pode fazê-lo pelo telefone do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Kwanza Sul, o secretário da UNITA acusou o governo central de marginalizar e penalizar o setor agrícola do país. Fernando Caetano.
Armando Caquepa disse à Voz da América que existe má-fé do Presidente da República, João Lourenço, uma vez que se aposta do governo assenta-se na agricultura, Então seria, no seu entender, a agricultura que devia beneficiar do maior bolo para permitir o desenvolvimento económico do país e bem-estar das populações.
Infelizmente, o nosso governo atual, penso que não valoriza a agricultura. Não é só ao nível do Kwanza Sul, ao nível do país. Basta olharmos no orçamento geral do Estado, a fatia direcionada para a área da agricultura, nem pensar. Ali está a má fé por parte do governo, porque se queremos o desenvolvimento do país, devíamos ter dinheiro suficiente para esta área da agricultura. Porque a agricultura é a alavanca de tudo que nós vamos fazer, é a alavanca para o desenvolvimento do país. Infelizmente, a nossa agricultura hoje está penalizada, está marginalizada, até os seus funcionários ganham mal, nem são tidos nem achados. Só para ver, e ali está a diferença entre o projeto de governação da UNITA e o projeto de governação do MPLA. Ali está a diferença, porque a UNITA, na sua estratégia de governação, prioriza a agricultura, tem a agricultura como um setor-chave para o desenvolvimento do país.
Secretário Provincial da UNITA, no Kwanza Sul, Armando Manuel Caquepa, do Sul, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol. Hoje há competições de clubes na Europa e na África. Vamos começar na Europa, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, porque hoje há um grande jogo em perspectiva, um jogão em Paris. Paris Saint-Germain recebe o Real Madrid. Na primeira mão, Madrid venceu por 3-1. Portanto, com meio passo dado para passar aos quartos de final, para o Paris Saint-Germain a missão é simples: marcar 2 golos e não sofrer nenhum. Sem Neymar. Mas quem lá vai estar no lugar do Neymar é Angelo Di Maria, que antes de ir para o Paris Saint-Germain jogou no Real Madrid. Pode querer vingar-se. A ver, vamos. O outro jogo, esse não interessa a ninguém. O Porto, líder do campeonato português, está em Liverpool. Apanhou cabazada na primeira mão. Perdeu por 5-0 em casa. Portanto, o Porto já fez as malas, já não vai a lugar nenhum. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, contudo, diz que há motivação para este jogo.
Nós estamos a disputar os oitavos final da Liga dos Campeões. Okay? Sabemos e somos realistas do resultado que houve no primeiro jogo. Mas eu acho que não há motivação maior, primeiro, envergar esta camisola e respeitar aquilo que é a história do Futebol Porto na competição. Isso é a primeira coisa. A segunda, estamos numa montra fantástica que é a Liga dos Campeões. É o segundo ponto. E o terceiro é o orgulho, obviamente, de cada jogador de Futebol Porto em dar uma imagem diferente daquela que demos no jogo de primeira mão. Eu acho que a motivação, volto a repetir, a motivação maior de jogar amanhã é claramente representar o Futebol Porto.
Era Sérgio Conceição do Porto a falar do jogo de hoje em Inglaterra contra o Liverpool. Hoje arrancam também as competições pan-africanas de clubes. Hoje e amanhã, jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações, a Taça da CAFA. São jogos das pré-eliminatórias e há clubes de Angola e Moçambique em ação. Vamos começar com a Liga dos Campeões. Hoje temos um dos eternos favoritos, o Al Ahly do Egito, a receber o Mounana do Gabão. Outro dos grandes africanos, o Etoile du Sahel da Tunísia, recebe o Plateau da Nigéria. Só amanhã que entram em ação a União Desportiva do Songo de Moçambique e o 1º de Agosto de Angola, isto na Liga dos Campeões. Na Taça da CAF também é amanhã que entra em ação o Costa do Sol de Moçambique. Recebe o Cape Town City, é da cidade do Cabo. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, ganharam. Jogaram em casa, bateram o Detroit 112-90. Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste, onde o Boston foi a Chicago ganhar 105-89. Mantém-se em segundo lugar, na mesma conferência que é comandada pelo Toronto, que ontem não jogou. Outros resultados de ontem, Miami Heat 123, Phoenix 105, Santo Antonio 100, Memphis 98, Portland foi a Los Angeles bater o Lakers 108-103, Indiana 92, Milwaukee 89, Utah Jazz 94, Orlando Magic 80. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, diz estar preocupado com a forma como Moçambique lida com a questão de desnutrição crónica em crianças, que em algumas províncias atinge os 60%. Ativistas alertam que a desnutrição não afeta apenas as crianças, mas é uma questão central de planificação do desenvolvimento do país, sobretudo do seu capital humano. Ramos Miguel.
A preocupação foi manifestada por Andrea Roff, responsável do Departamento de Políticas Sociais e Pesquisa do UNICEF, durante um recente seminário internacional em que foram debatidas formas de garantir a gestão nutricional das crianças no ensino pré-escolar ao nível dos municípios moçambicanos. Roff afirmou que Moçambique continua a registrar disparidades no combate à desnutrição crónica em crianças, sublinhando que isso provoca constrangimentos na implementação de programas destinados à promoção de hábitos nutricionais. Para aquele responsável, a desnutrição em Moçambique é preocupante.
De acordo com os últimos inquéritos do Orçamento Familiar, o IOF, que é as últimas estatísticas mais atuais sobre a alimentação, falamos que quase a metade, entre 45% e 46% da criança em Moçambique é desnutrida. Isso significa que as províncias, que é distritos, que as áreas, onde isso chega até 60%. Agora, aí vemos que a nutrição é um assunto que é ligado à comida, que é ligado à saúde, a que dá ligados a muitos outros fatores.
Uma posição com a qual a ativista social moçambicana Graça Machado está de acordo, embora considere que a desnutrição não afeta apenas as crianças, pelo que ela é uma questão central de planificação de desenvolvimento do país, sobretudo do seu capital humano. O governo tem que fazer mais, disse a ativista.
A política de governo é vamos fazer isto, mas vamos aumentar a produção e a produtividade para a economia crescer. Mas não há de haver produtividade e aumento de produtividade com pessoas malnutridas. Não vão aumentar a produtividade com pessoas malnutridas. Portanto, a questão de malnutrição crónica, é uma questão de desenvolvimento económico.
Edna Possolo, do Ministério Moçambicano da Saúde, diz que o governo está a melhorar o seu programa de combate à desnutrição.
Neste momento estamos a tentar priorizar a descentralização para atingir a população nas comunidades mais vulneráveis.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Vamos ter reportagens de vários dos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa. Essa segunda meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Mas para já vamos ficar com a música bem americana de John Lee Hooker. Bom, 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 bom.
Bom, 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 bom. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. I love to see you walk moving down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. But on my feet, how, 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 how. Talk and whisper in my ear. Tell me she loves me. I love that talk, that baby talk. It knocked me dead, right off my feet.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, 6 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: Coreias do Norte e do Sul vão realizar cimeira em abril e Donald Trump saúda progressos. Avião militar russo cai na Síria, provocando a morte de 32 pessoas. No dia em que se inicia uma visita a 5 países africanos, Rex Tillerson critica a presença da China no continente. Outros temas a serem desenvolvidos nos próximos minutos. O Unicef revela que 60% das crianças são desnutridas em Moçambique. Linhas aéreas moçambicanas desmentem que pode deixar de voar por falta de combustíveis. Primeiro-ministro de Cabo Verde afirma que vice-primeiro-ministro acusado de favorecer uma empresa de que é sócio não deixa o governo. No Brasil, governador de São Paulo prepara candidatura à presidência. Aqui nos Estados Unidos, republicanos pedem a Trump que recue na sua tentativa de aumentar taxas sobre alumínio e aço, entre outras notícias. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através das nossas afiliadas em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e o nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com, no telemóvel também com a mesma referência e igualmente voaportugues no Facebook, no Twitter e no Instagram. O nosso número no WhatsApp, já sabe, é o +1 908 652 4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos às notícias com João Santa Rita.
Os governos das Coreias do Norte e do Sul vão realizar uma cimeira em abril e Pyongyang comprometeu-se a suspender os testes nucleares e o lançamento de mísseis. A notícia foi avançada hoje depois de um encontro entre o presidente norte-coreano Kim Jong-un e uma delegação de alto nível da Coreia do Sul. O principal conselheiro de segurança do presidente sul-coreano, Chung Yoo-yong, disse em conferência de imprensa em Seul que Pyongyang admitiu não ser necessário manter o seu programa nuclear se forem eliminadas as ameaças militares contra o seu país. A Coreia do Norte, segundo a mesma fonte, revelou a abertura para negociar esta questão com os Estados Unidos. Em Washington, o presidente Donald Trump referiu-se ao que chamou de possíveis progressos com a Coreia do Norte, mas advertiu que os sinais positivos de Pyongyang podem levar ao que chamou de falsas esperanças. No Twitter, Trump escreveu que, pela primeira vez em muitos anos, há um esforço sério de todas as partes interessadas.
Um avião militar de carga Antonov 26 caiu na base aérea russa na província síria de Latakia, revelou hoje o ministro russo da Defesa, citado pela agência Reuters. Sem dar mais detalhes, Sergei Shoigu refutou, no entanto, qualquer ataque contra o aparelho. As agências internacionais russas afirmam que 26 passageiros e 6 tripulantes morreram e que a aeronave terá sofrido uma falha técnica. A Rússia é a principal aliada do presidente sírio Bashar al-Assad na guerra que já dura quase 7 anos com rebeldes que, com o apoio do Ocidente, lutam pela queda do regime.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, criticou hoje a crescente presença da China em África. Falando na Universidade de George Mason, nos arredores de Washington, Tillerson disse que os investimentos chineses encorajam a dependência e negam o crescimento autossustentável a longo prazo. O secretário de Estado afirmou que no próximo futuro os países africanos vão cada vez mais ser um fator em desafios para o desenvolvimento e segurança global e também uma crescente oportunidade para o crescimento económico e influência. O secretário de Estado americano inicia ainda hoje uma visita de uma semana a 5 países africanos, a primeira de um alto dirigente da administração Trump ao continente. Rex Tillerson vai visitar o Tchad, Djibouti, Etiópia, Quênia e Nigéria e vai também encontrar-se com líderes da União Africana.
Na África do Sul, as autoridades sanitárias indicaram ter descoberto a origem da epidemia de listeria que matou 180 pessoas. O ministro da Saúde revelou que o surto teve origem numa instalação de processamento de alimentos em Polokwane, na nordeste da capital, a cidade de Pretória. O ministro apelou aos consumidores, no sentido de evitarem comer carne processada, e ordenou a recolha de produtos associados com o surto. Moçambique e a Namíbia anunciaram terem suspendido de imediato a importação dos produtos, enquanto Botswana e a Zâmbia anunciaram retirada imediata da venda daqueles produtos.
A Casa Branca indicou que o presidente Donald Trump, num contacto telefónico com o primeiro-ministro do Canadá, destacou o compromisso para com um acordo de comércio livre entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, que, segundo disse, seja bom para os três países. Os dois dirigentes conversaram esta segunda-feira, a meio de negociações a decorrer na cidade do México, sobre o acordo NAFTA de 1994 e poucos dias após o presidente Trump ter indicado tencionar aplicar impostos de 25% sobre as importações de aço e de 10% do alumínio, impostos que iriam afetar o Canadá.
Doze horas e 35 minutos aqui em Washington, num dia bastante frio, mas vamos falar sobre um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância que diz estar preocupado com a forma como Moçambique lida com a questão da desnutrição crónica em crianças, que em algumas províncias atinge os 60% de acordo com aquela agência. Ativistas, no entanto, alertam que a desnutrição não afeta apenas as crianças, mas é uma questão central de planificação do desenvolvimento, sobretudo o seu capital humano. Ramos Miguel tem a reportagem.
A preocupação foi manifestada por Andrea Roth, responsável do Departamento de Políticas Sociais e Pesquisa do Unicef, durante um recente seminário internacional em que foram debatidas formas de garantir a gestão nutricional das crianças no ensino pré-escolar ao nível dos municípios moçambicanos. Roth afirmou que Moçambique continua a registrar disparidades no combate à desnutrição crónica em crianças, sublinhando que isso provoca constrangimentos na implementação de programas destinados à promoção de hábitos nutricionais. Para aqueles responsáveis, a desnutrição em Moçambique é preocupante.
De acordo com os últimos inquéritos do Orçamento Familiar, o IOF, que é as últimas estatísticas mais atuais sobre o nível de nutrição, falamos que quase a metade, entre 45% e 46% da criança em Moçambique é desnutrida. Isso significa que as províncias, que é o distrito, que as áreas, onde isso chega até 60%. Agora, aí vemos que a nutrição é um assunto que é ligado à comida, que é ligado à saúde, a que ele dá ligados a muitos outros fatores.
Uma posição com a qual a ativista social moçambicana Graça Machel está de acordo, embora considere que a desnutrição não afeta apenas as crianças, pelo que ela é uma questão central de planificação de desenvolvimento do país, sobretudo do seu capital humano. O governo tem que fazer mais, disse a ativista.
A política de governo é vamos fazer isto, mas vamos aumentar a produção e a produtividade para a economia crescer. Mas não há de haver produtividade e aumento de produtividade com pessoas malnutridas. Não vão aumentar a produtividade com pessoas malnutridas. Portanto, a questão de malnutrição crónica, é uma questão de desenvolvimento económico.
Edna Possolo, do Ministério Moçambicano da Saúde, diz que o governo está a melhorar o seu programa de combate à desnutrição.
Neste momento estamos a tentar priorizar a descentralização para atingir a população nas comunidades mais vulneráveis.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Maputo. Agora temos na ponta da linha o Alfredo Júnior, que nos traz a reportagem sobre uma notícia que está a correr e fazer muita tinta na capital moçambicana. As linhas aéreas de Moçambique, LAM, estão a sofrer desde a semana passada diversos cancelamentos e atrasos devido à falta de combustível para aviões em diversas cidades. A empresa nega que esteja em causa uma dívida de 3 milhões de dólares à British Petroleum e afirma em comunicado que está a recorrer a outros fornecedores que exigem o pré-pagamento, o mesmo considerado insustentável pela companhia aérea de bandeira moçambicana. Alfredo Júnior.
Um comunicado da LAM, distribuído nesta terça-feira na cidade de Maputo, esclarece que devido à ruptura de estoque de combustíveis por parte da BP, a atividade da companhia está condicionada, pelo que os voos entre Nampula, Tete e Joanesburgo poderão sofrer atrasos e reprogramação. No mesmo comunicado, a LAM desmente notícias que circulam no país, dando conta de uma eventual dívida de 3 milhões de dólares americanos para com a BP e, como resultado, esta terá supostamente interrompido o abastecimento de aeronaves. Para minimizar a situação, a LAM diz estar a fazer abastecimentos pré-pagos com a Puma Energy, uma situação que a empresa considera insustentável na gestão de qualquer companhia aérea, tendo em conta o volume de consumo diário de combustível em causa. Para o analista Egídio Plácido, esta é uma situação que vem se arrastando a longa data, tendo em conta a situação económica financeira da Companhia Aérea Estatal de Moçambique.
Há 2-3 anos, a LAM, de facto, teve uma dívida com a petrolífera BP, e que nessa altura, somos a me recordar, a própria BP por várias vezes disse que iria, nesse caso, cortar o financiamento, nesse caso, cortar o fornecimento de combustíveis à LAM. No entanto, depois de uma conversa de duas empresas, a informação que nós chegamos nesse caso, houve esta reestruturação, a LAM conseguiu saldar a dívida que tinha com a BT. E a partir de 2017, a LM tem uma linha de crédito com a BP avaliada por cerca de US$500 mil e que a BP possa conseguir esse abastecimento para a história da Aranal.
Plácido avança saídas para esta situação da LM.
O Estado em si não tem capacidade para continuar a ter a LM como a ser uma empresa sustentável. É preciso encontrar o parceiro, é preciso privatizar essa instituição, mas isso tem que ser feito com critério, é preciso que se encontre uma empresa séria. Sabemos nós que tem aparecido algumas empresas interessadas em aliar-se à LM, mas não há pacto firme, não apresenta o capital suficiente para que a empresa possa continuar a desempenhar as suas funções.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E em Maputo encontras o subsecretário de Estado americano do Tesouro, Eric Meyer, que hoje, na capital moçambicana, exortou as autoridades do país a apostarem em reformas para melhorar o ambiente de negócios, como forma de atrair mais investimento privado norte-americano. Meyer defendeu a necessidade de criação de um clima de negócios mais favorável em Moçambique, em conversa que manteve com os jornalistas. Segundo Meyer, Moçambique é mais do que gás. Há outros setores com grande potencial. Diz, espero, que empresas norte-americanas aproveitem, mas isso vai depender do que Moçambique fizer. Adiantou o governante americano para quem, se o país for capaz de empreender reformas reais para melhorar o clima empresarial, estará em condições de atrair mais investimento privado e parcerias. De Moçambique, vamos para a capital de Cabo Verde, na Praia, onde continua a polémica em torno da Lei de Proteção à Indústria Nacional, com a oposição a acusar o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de favorecer uma empresa de que é sócio. Hoje, pela primeira vez, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Luís Correia Silva, veio a público garantir que Olavo Correia não sai do governo. Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva considera que a oposição não é responsável pela composição do Executivo, por isso não cabe a ela pedir o afastamento ou não de um membro do governo.
Que tirem o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. A oposição não é responsável pela composição do governo. Portanto, isso não vai acontecer. Nós não vamos dar respostas àquilo que a oposição quer em termos de desestabilização do próprio governo. Eu disse para o PCV e quem esteja a induzir este tipo de coisas é que tira o cavalinho da chuva, o vice-primeiro-ministro vai continuar no governo.
O chefe do Executivo defende o ministro das Finanças, afirmando que se está a montar uma cabala política à volta de uma lei aprovada no Parlamento, incluindo com os votos do PCV.
Eu não tenho que falar em função do que a oposição quer. O que eu tenho a dizer é que se trata de uma cabala política claramente motivada por uma lei que foi aprovada pelo Parlamento com os votos do PCV. Do PCV, uma proposta da Câmara de Comércio de Sotavento, e há toda uma encenação à volta deste tema, no sentido de incriminar um ministro, um membro do governo, com objetivos político-partidários muito claros. Portanto, não há aqui inocência relativamente a toda esta investida que o PCV tem estado a fazer.
O primeiro-ministro Luís Correia Silva defende e reafirma que o vice e ministro das Finanças está de pedra e cal no governo, mesmo depois de críticas da oposição que acusa Olavo Correia de favorecimento à empresa de que é acionista. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
12:43 aqui em Washington. Agora falemos das eleições no Brasil. Os cidadãos daquele país vão a votos em outubro para escolher o próximo presidente. A Voz da América tem falado com alguns dos candidatos. Hoje é com Geraldo Alckmin, atual governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB, mas por agora não avança quem o pode acompanhar na candidatura, como nos diz o Patrick Vaz.
O pré-candidato do PSDB à presidência da República no Brasil e governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, entende que no momento não faz sentido discutir possíveis formações de chapa para a eleição no fim do ano, porque, neste instante, há ainda muitas incógnitas sobre quem de fato vai estar na disputa.
Acho que agora nós vamos ter o mês de março, abril, definição das candidaturas, saber os partidos que terão candidato próprio, quem não terá candidato próprio. Então a definição de vice é lá para o meio do ano, que vai ser uma campanha com um eleitor muito exigente, até pelo sofrimento da população, o altíssimo desemprego que o Brasil viveu. Então, acho que a população vai decidir lá na frente.
Atualmente, ele descarta uma aliança com o MDB, o partido do presidente da República, Michel Temer, pois defende que a legenda deve ter um candidato próprio. Alckmin elogia medidas econômicas de Temer e diz
que, se eleito, vai dar prioridade à aprovação logo no primeiro ano das reformas política, tributária e previdenciária.
O PMDB, ele tem candidato próprio, é isso que a gente tem ouvido, né? Nós temos que respeitar. Você só pode fazer aliança com quem não tiver candidato. Então, nesse momento, todos os partidos quase vão dizer que tem candidato. Nós teremos um quadro fragmentado, porque o Brasil vive um absurdo pluripartidarismo, multipartidarismo, 35 partidos, mas vai afunilar.
O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou que vai renunciar ao cargo no próximo dia 6 de abril para se dedicar à candidatura à presidência da República. Repórter Patrick Vaz.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, líderes republicanos no Senado intensificaram seus esforços para tentar impedir o presidente Donald Trump de aplicar tarifas punitivas aduaneiras às importações de aço e alumínio. Aqueles dirigentes afirmam que a decisão irá causar danos à economia e confundir a mensagem do partido para as próximas eleições legislativas de novembro. Durante o dia de ontem, ocorreu um debate intenso e, de certo modo, extraordinário entre os líderes republicanos no Congresso e o presidente Trump. Um porta-voz do presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que os congressistas estão extremamente preocupados quanto às consequências de uma guerra comercial e apelaram diretamente ao presidente para não avançar com o seu plano. Membros do Comitê Financeiro da Câmara circularam também uma carta pedindo a Trump para limitar o seu plano de aplicação de tarifas alfandegárias e líderes republicanos no Senado deram também a conhecer a sua opinião, opondo-se às tarifas. Este vai ser o tema da rubrica habitual às terças-feiras, Política na América, apresentada pelo João Santa Rita na terceira meia hora desta emissão da Voz da América. Entretanto, o presidente americano Donald Trump referiu-se a um possível progresso com a Coreia do Norte, mas adverte que os sinais positivos de Pyongyang podem levar a falsas esperanças. No Twitter, Trump escreveu que, pela primeira vez em muitos anos, há um esforço sério de todas as partes interessadas em resolver o problema norte-coreano. Trump reagia assim à notícia divulgada hoje de que os governos das Coreias do Norte e do Sul vão realizar uma cimeira em abril e que Pyongyang comprometeu-se a suspender os testes nucleares e o lançamento de mísseis. O principal conselheiro de segurança do presidente sul-coreano, Chung Eui-yong, disse em conferência de imprensa em Seul que Pyongyang admitiu não ser necessário manter o seu programa nuclear se forem eliminadas as ameaças militares contra o seu país. A Coreia do Norte, ainda segundo a mesma fonte, revelou também a abertura para negociar com os Estados Unidos. Mais cedo, o presidente da Coreia do Sul, Moon, expressou o seu otimismo de que a melhoria das relações intercoreanas pode promover negociações para o fim das tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O enviado especial da Coreia do Sul vem também a Washington falar com o governo americano sobre as conversas mantidas ontem. Por seu lado, a KCNA, a agência oficial de notícias da Coreia do Norte, descreveu a reunião bilateral como sendo muito positiva e adiantou que o líder Kim Jong-un expressou a sua firme vontade de avançar vigorosamente com as negociações intercoreanas. Continua a acompanhar a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 12 horas e 48 minutos. Mais de 25 milhões de casamentos infantis foram impedidos em 10 anos, graças à introdução de novas medidas preventivas, sobretudo no sul da Ásia. Na África também houve melhorias. No entanto, o problema persiste e mais de 150 milhões de raparigas provavelmente serão obrigadas a casar até 2030. Este é o tema de um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, aqui apresentado por Mário de La Salette.
O relatório do Unicef revela que a proporção de mulheres que casam ainda crianças diminuiu 15% na última década, de uma em cada quatro para aproximadamente uma em cada cinco. O sul da Ásia testemunhou o maior declínio no casamento infantil em todo o mundo nos últimos 10 anos, já que o risco de casar antes dos 18 anos diminuiu mais de um terço, de quase 50% para 30%, em grande parte devido a progressos na Índia. De acordo com os novos dados do Unicef, estima-se que o número total de raparigas casadas na infância seja agora cerca de 12 milhões por ano. Os novos números apontam para uma redução global acumulada de menos 25 milhões de casamentos do que foi antecipado a nível global há 10 anos. Por outro lado, cresceu o peso global da África subsaariana. De todas as noivas crianças, cerca de uma em cada três mora nesta região. Há 10 anos, eram apenas uma em cada cinco. Apesar disso, houve progresso no continente africano. Na Nigéria, por exemplo, a prática reduziu-se em quase um terço. O Unicef diz que as razões da mudança são o aumento das taxas de educação, os investimentos do governo em adolescentes e em campanhas públicas sobre a ilegalidade do casamento infantil e os seus danos. Aquela agência da ONU acredita que 12 milhões de meninas ainda se casem todos os anos. Terminar com esta prática até 2030 é uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A agência da ONU alerta, no entanto, que é preciso acelerar os esforços. Em todo o mundo, cerca de 650 milhões de mulheres casaram-se antes dos 18 anos.
Foi assim um relatório interessante, embora triste, do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Continuamos em África agora. Vamos até a Serra Leoa, onde amanhã os cidadãos vão às urnas eleger um novo presidente, membros do Parlamento e representantes dos conselhos locais. O presidente Ernest Bey Koroma é inelegível por ter servido dois mandatos e um novo partido da oposição antevê a oportunidade de redesenhar a cena política. Este tema do trabalho de Jason Patinkin, apresentado por Paulo Oliveira.
Em Porto Louco, no norte da Serra Leoa, os residentes manifestam o seu apoio ao partido governamental e ao seu novo líder, o antigo ministro de Estrangeiros, Samamoura Camara. Os apoiantes sustentam que o governo do Partido do Congresso Popular teve grande impacto em Porto Louco.
Electricity. For the past 20 years, we never have light in Porto Louco.
O farmacêutico Ágil refere que durante os últimos anos nunca existiu eletricidade e que usavam apenas lâmpadas solares. Assistimos, diz ele, a grandes melhorias no país, com boas estradas, e gostaríamos de ver mais desenvolvimento. No entanto, o Partido do Congresso Popular é alvo de críticas pela forma como confrontou a epidemia do ébola, existindo acusações de corrupção e de abuso financeiro. O Fundo Monetário Internacional cancelou a assistência até depois dos sufrágios. O rival político do Partido no Poder, o Partido do Povo da Serra Leoa, é baseado no sul do país e na localidade de Bo, e os simpatizantes preparam-se para voltar a apoiar o seu candidato, o general do Exército na Reforma, Júlio Mada Bio. Bio ocupou a chefia de Estado em 1996, na sequência de um golpe, mas perdeu em 2012 para Koroma. O juvenil Abdulil sustenta que as províncias do leste e do sul são do Partido do Povo, enquanto a área ocidental é repartida a meio, e no norte alguns distritos devem votar no Partido do Povo. As duas formações políticas têm dominado a cena na Serra Leoa desde os anos de 1960, mas este ano existe uma terceira hipótese, o novo partido da Grande Coligação Nacional. Dirigido pelo antigo membro da ONU, Kandai Yumkela, o partido galvanizou os jovens com as promessas sobre a educação e o desenvolvimento. Esta formação atraiu simpatizantes e apoiantes das duas formações políticas, incluindo Embo.
The last election I voted for the SAPP because we never knew that.
No último sufrágio, diz este apoiante, votei no Partido do Povo, porque nunca se sabe o que os outros oferecem, mas agora a mensagem da Grande Coligação faz mais sentido. Para vencer a presidência, os candidatos necessitam de 55% dos sufrágios, com um total de 16 candidatos no boletim de voto. Muitos analistas preveem que a corrida vai necessitar de uma segunda volta.
E na África do Sul há uma doença que já provocou a morte de 180 pessoas e cerca de 5 mil casos foram confirmados em testes de laboratórios. É uma epidemia causada pela bactéria Listeria. E 5 dos 16 países, da Listeria, aliás, e 5 dos 16 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral suspenderam importações de enchidos de carnes da África do Sul. Botsuana, Moçambique, Malawi, Namíbia e Zâmbia comunicaram ontem a suspensão de importações 24 horas depois do ministro africano da Saúde, Aaron Motsoaledi, ter anunciado o banimento do consumo de enchidos de carnes de tipo polony e salsicha. Simeon Pongwan está em Joanesburgo e desenvolve esta notícia.
A porta-voz do Ministério Moçambicano da Agricultura é citada aqui na África do Sul como tendo afirmado que as autoridades do seu país estavam a trabalhar com importadores e para travar importações de enchidos de carne sul-africanas. A origem da bactéria foi localizada nas fábricas de duas empresas de processamento de enchidos de carnes, Enterprise Food e Rainbow Chicken, nas províncias do Limpopo, Gauteng e Free State. Os seus produtos são muito consumidos por pessoas de baixa renda na África do Sul e nos países da região. A Organização Mundial da Saúde considera que este é o maior surto de listeriose registrado em todo o mundo. O impacto é enorme em todos os aspectos e, para além de saúde, centenas de milhares de pessoas estão também em risco. Milhares de trabalhadores da vasta indústria de lanchonetes ou de pequenos restaurantes estão na rota de desemprego. Só as duas empresas fora paradas empregam cerca de 20 mil pessoas nas suas fábricas de processamento. Os revendedores estão agora a devolver os produtos adquiridos e exigindo o reembolso do seu dinheiro. Os produtos da Enterprise Food representam 28% das vendas de carnes processadas no mercado sul-africano, avaliado em 500 milhões de dólares norte-americanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E hoje é dia da bola rolar na Champions League. João Santa Rita tem os detalhes.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol. Hoje há competições de clubes na Europa e na África. Vamos começar na Europa, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, porque hoje há um grande jogo em perspectiva, um jogão. Em Paris, Paris Saint-Germain recebe o Real Madrid. Na primeira mão, Madrid venceu por 3-1. Portanto, com meio passo dado para passar aos quartos de final, para o Paris Saint-Germain a missão é simples: marcar dois golos e não sofrer nenhum. Sem Neymar. Mas quem lá vai estar no lugar do Neymar é Angelo Di Maria, que antes de ir para o Paris Saint-Germain, jogou no Real Madrid. Pode querer vingar-se. A ver, vamos. O outro jogo, esse, não interessa a ninguém. O Porto, líder do campeonato português, está em Liverpool. Apanhou cabazada na primeira mão. Perdeu por 5-0 em casa. Portanto, o Porto já fez as malas, já não vai a lugar nenhum. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, contudo, diz que há motivação para este jogo.
Nós estamos a disputar os oitavos final da Liga dos Campeões. Okay? Sabemos e somos realistas do resultado que houve no primeiro jogo. Mas eu acho que não há motivação maior, primeiro, envergar esta camisola e respeitar aquilo que é a história de futebol com o Porto na competição. Isso é a primeira coisa. A segunda, estamos numa monta fantástica, que é a Liga dos Campeões. É o segundo ponto. E o terceiro é o orgulho, obviamente, de cada jogador do Futebol Clube Porto em dar uma imagem diferente daquela que demos no jogo de primeira mão. Eu acho que a motivação, volto a repetir, a motivação maior de jogar amanhã é claramente representar o Futebol Clube Porto.
Era Sérgio Conceição do Porto a falar do jogo de hoje em Inglaterra contra o Liverpool. Hoje arrancam também as competições pan-africanas de clubes. Hoje e amanhã, jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações, a Taça da CAFA. São jogos das pré-eliminatórias e há clubes de Angola e Moçambique em ação. Vamos começar com a Liga dos Campeões. Hoje temos um dos eternos favoritos, o Al Ahly do Egito, a receber o Mounana do Gabão. Outro dos grandes africanos, o Etoile du Sahel da Tunísia, recebe o Plateau da Nigéria. Só amanhã que entram em ação a União Desportiva do Songo de Moçambique e o 1 de agosto de Angola, isto na Liga dos Campeões. Na Taça da CAF também é amanhã que entra em ação o Costa do Sol de Moçambique. Recebe o Cape Town City, é da cidade do Cabo. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, ganharam. Jogaram em casa, bateram o Detroit 112-90. Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste, onde o Boston foi a Chicago ganhar 105-89. Mantém-se em segundo lugar, na mesma conferência que é comandada pelo Toronto, que ontem não jogou. Outros resultados de ontem, Miami Heat 123, Phoenix 105, Santo Antônio 100, Memphis 98, Portland foi a Los Angeles bater o Lakers 108-103, Indiana 92, Milwaukee 89, Utah Jazz 94, Orlando Magic 80.
O Vejamos agora a revista de imprensa nesta terça-feira. Os principais jornais norte-americanos destacam a declaração de que a Coreia do Norte está aberta a conversações com os Estados Unidos no para o controle do seu programa nuclear. O New York Times escreve sobre a visita de ontem também do primeiro-ministro israelita à Casa Branca, com Netanyahu a indicar existir ainda boa oportunidade para um processo de paz, mas com um acordo parece estar cada vez mais distante. Ainda o New York Times referencia para a oposição dos responsáveis republicanos a tarifas sobre alumínio e aço, e no Washington Post destaque para um artigo sobre uma série de candidatos estrategas e ativistas, estrategas, aliás, e ativistas negros que se preparam para lutar na cena política. Dentro de 10 segundos, Paulo Oliveira continua com esta emissão da Voz da América.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.clm ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 13:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira, a produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, as duas Coreias vão reunir em abril. Avião militar de carga caiu na Síria. 6 de março de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Angola assiste a uma autêntica guerra de acusações entre o atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, e a antiga gestora da mesma empresa, Isabel dos Santos. Carlos Saturnino acusou a filha do antigo presidente José Eduardo Santos de ter transferido daquela empresa 36 milhões de dólares um dia depois da exoneração da anterior administração. Isabel dos Santos respondeu e deu a Saturnino 24 horas para provar o que disse. Caso contrário, vai responder em tribunal. Coco Mocuta.
Vários analistas angolanos falam da existência de oficinas secretas, uma ao serviço do núcleo duro de João Lourenço, atual presidente da República e vice-presidente do MPLA, e de outra coordenada por José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA e antigo presidente da República. As tais oficinas informais terão por missão informar e desinformar de acordo com os desafios de cada uma das alas que até agora existem. O politólogo Diavita Jorge afirma existir uma clara clivagem entre ala de dos Santos e de Lourenço, mas destaca que a guerra entre Isabel dos Santos e Carlos Saturnino deve servir para a prestação de contas dos responsáveis daquela empresa pública.
A relação não estava muito boa, parece-me que há duas alas, e essas alas estão sempre trabalhando juntas em algumas matérias, que tenham de facto concordado em algumas matérias. Há determinadas matérias que encontram-se uma resistência em duas alas. Mas é necessário que essas duas alas percebam que a política, acima de tudo, é a capacidade de gerir as pessoas da República através de um diálogo permanente. E esse diálogo permanente é que vai fazer com que as alas cedam determinadas questões. É necessário saber gerir os interesses. E o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, tem que perceber que a política é isto, a capacidade de gestão dos interesses de vários estados que compõem, de facto, a sociedade.
Outra opinião é do politólogo Agostinho Sicato, que não acredita que essa guerra verbal possa atingir José Eduardo Santos e João Lourenço, mas nota uma clivagem bastante acentuada entre os dois.
Não acredito que isso seja nem algo premeditado para as duas administrações. Agora, que é verdade que existem zonas cinzentas, isso sim, porque as tranças que foram feitas, as ações que foram feitas, requerem autorizações de executivos maiores. E, como sabemos, a Sonangol não tem banco. Não é ela que nos moldes que foram feitos, não ter a autorização do Banco Central. Então, eu acho que em relação a isto, as autoridades ficam envolvidas, mas não acredito que haja uma coação entre os dois casos.
Recorda-se que Isabel dos Santos deu 24 horas para Carlos Saturnino apresentar provas das acusações feitas contra ela. Caso contrário, será processado. Da capital angolana, Provas da América, Coquimbo, Cuta.
E agora vamos para Moçambique. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, manifesta-se preocupado com a forma como Moçambique lida com a questão da desnutrição crónica em crianças, que algumas províncias atinge mesmo os 60%. Detalhes com o Ramos Miguel.
A preocupação foi manifestada por André Roff, responsável do Departamento de Políticas Sociais e Pesquisa do UNICEF, durante um recente seminário internacional em que foram debatidas formas de garantir a gestão nutricional das crianças no ensino pré-escolar ao nível dos municípios moçambicanos. Roff afirmou que Moçambique continua a registrar disparidades no combate à desnutrição crónica em crianças, sublinhando que isso provoca constrangimentos na implementação de programas destinados à promoção de hábitos nutricionais. Para aquele responsável, a desnutrição em Moçambique é preocupante.
De acordo com os últimos inquéritos do Orçamento Familiar, o IOF, que é as últimas estatísticas mais atuais sobre a alimentação e nutrição, falamos que quase a metade, entre 45% e 46% da criança em Moçambique é desnutrida. Isso significa que as províncias, que é o distrito, que as áreas, onde isso chega até 60%. Agora, aí vemos que a nutrição é um assunto que é ligado à comida, que é ligado à saúde, a que ele dá ligados a muitos outros fatores.
Uma posição com a qual a ativista social moçambicana Graça Machado está de acordo, embora considere que a desnutrição não afeta apenas as crianças, pelo que ela é uma questão central de planificação de desenvolvimento do país, sobretudo do seu capital humano. O governo tem que fazer mais, disse a ativista.
A política de governo é vamos fazer isto, mas vamos aumentar a produção e a produtividade para a economia crescer. Mas não há de haver produtividade e aumento de produtividade com pessoas malnutridas. Não vão aumentar a produtividade com pessoas malnutridas. Portanto, a questão de malnutrição crónica, é uma questão de desenvolvimento económico.
Edna Possolo, do Ministério Moçambicano da Saúde, diz que o governo está a melhorar o seu programa de combate à desnutrição.
Neste momento estamos a tentar priorizar a descentralização para atingir a população nas comunidades mais vulneráveis.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo para Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva afirmou hoje na primeira reação que o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro não sai do governo, na sequência de polémicas levantadas à volta da lei sobre aumento das taxas alfandegárias. Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva considera que a oposição não é responsável pela composição do Executivo, por isso não cabe a ela pedir o afastamento ou não de um membro do Governo.
Que tirem o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. A oposição não é responsável pela composição do Governo. Portanto, isso não vai acontecer. Nós não vamos dar respostas àquilo que a oposição quer em termos de desestabilização do próprio governo. Eu disse que o PCV e quem esteja a induzir este tipo de coisas é que tira um cavalinho da chuva, o vice-primeiro-ministro vai continuar no governo.
O chefe do Executivo defende o ministro das Finanças, afirmando que se está a montar uma cabala política à volta de uma lei aprovada no Parlamento, incluindo com os votos do PCV.
Eu não tenho que falar em função do que a oposição quer. O que eu tenho a dizer é que se trata de uma cabala política claramente motivada por uma lei que foi aprovada pelo Parlamento com os votos do PCV. Do PCV, uma proposta da Câmara do Comércio de Sotavento, e há toda uma encenação à volta deste tema, no sentido de incriminar um ministro, um membro do governo, com objetivos político-partidários muito claros. Portanto, não há aqui inocência relativamente a toda esta investida que o PCV tem estado a fazer.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva defende e reafirma que o vice e ministro das Finanças está de pedra e cal no governo, mesmo depois de críticas da oposição que acusa Olavo Correia de favorecimento à empresa de que é acionista. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O espaço agora para a economia com o Álvaro Luger Andrade.
E na atualidade económica, as reservas internacionais angolanas renovaram em janeiro mínimos históricos, caindo para 13.069 milhões de dólares, menos 2% face a dezembro, elevando a uma quebra superior a 6.000 milhões de dólares no espaço de um ano. as reservas internacionais líquidas no mês perderam em valor 283 milhões de dólares. Estas reservas, que o BNA tem vendido aos bancos comerciais para garantir a importação de alimentos, máquinas e matéria-prima para a indústria, estão agora menos da metade do valor contabilizado antes da crise da cotação do petróleo em 2014. O grupo norte-americano Anadarko Petroleum informou que o governo de Moçambique aprovou o plano de desenvolvimento do campo Golfinho Atum no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, de acordo com um comunicado divulgado em Houston. O plano de desenvolvimento estabelece as etapas para que o gás natural existente naquele bloco chegue aos mercados de consumo. O projeto do consórcio Mozambique LNGI Company, empresa que reúne os interesses dos grupos e empresas envolvidas na exploração de gás natural do bloco, vai ser desenvolvido em terra e consistirá numa fase inicial em duas centrais de processamento de gás com uma capacidade de 12,88 milhões de toneladas por ano. No Brasil, a inflação percebida pelas famílias de baixo rendimento recuou em fevereiro, pressionada pelo recuo de preços de alimentos e de cursos, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A Bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, fechou hoje a subir 1% para 3.289 pontos. Shenzhen, a segunda praça financeira do país, avançou 1,22%. Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, a dois dias da reunião de política monetária do Banco Central Europeu, e ainda a digerir os resultados das eleições italianas. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt estavam a subir 0,90% e 0,50% e 1,12%, respectivamente, bem como Madrid e Milão, que subiam 0,56% e 0,94%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui nos Estados Unidos, dirigentes republicanos no Estado e têm ciclos fortes para tentar impedir o presidente Donald Trump de aplicar tarifas punitivas aduaneiras às importações de aço e alumínio. Os dirigentes afirmaram que a decisão irá causar danos à economia e confundir a mensagem do partido para as próximas eleições legislativas de novembro. João Santa Rita.
Durante o dia de ontem ocorreu um debate intenso e de certo modo extraordinário entre os líderes do Partido Republicano no Congresso e o seu presidente, Donald Trump. Um porta-voz do presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que os congressistas estão extremamente preocupados sobre as consequências de uma guerra comercial e apelaram diretamente ao presidente para não avançar com o seu plano. Membros do Comitê Financeiro da Câmara dos Representantes circularam também uma carta pedindo ao presidente para limitar o seu plano de aplicação de tarifas alfandegárias e líderes republicanos no Senado deram também a conhecer a sua opinião, opondo-se às tarifas. O senador republicano Orrin Hatch, presidente do Comitê de Finanças do Senado, disse que o presidente deverá abandonar o seu plano, afirmando que a aplicação do plano seria uma tragédia. Mas ontem o presidente, falando a jornalistas, tornou claro que não tenciona voltar atrás. A União Europeia ameaçou já com tarifas retaliatórias sobre motos americanas Harley-Davidson, whisky bourbon americano e os famosos jeans Levi's. Para além disso, os oponentes das medidas anunciadas pelo presidente dizem que as tarifas alfandegárias, para além de poderem causar uma guerra comercial, irão ter, na verdade, um efeito negativo na economia americana, como disse Phil Levy, um economista da Universidade do Noroeste.
Not only will we have exporters facing retaliation, we will have a lot of American businesses that use imported parts
Não
só os exportadores vão fazer face à retaliação, mas também muitas empresas americanas que usam componentes importadas vão sentir os efeitos. E também os consumidores americanos vão sentir esses efeitos. Portanto, isso não vai sentir-se como uma vitória, mesmo que possa reduzir o nosso déficit comercial. Palavras de Phil Levy, da Universidade do Noroeste. Mas Bill Adams, economista do banco PNC, afirmou que, para ele, não há perigo de uma guerra comercial, embora seja de esperar a retaliação.
What typically happens is the U.S. Has implemented tariffs against a foreign product. Our trading partners will retaliate.
O que tipicamente acontece nestes casos é que, se os Estados Unidos aplicarem tarifas contra um produto estrangeiro, os nossos parceiros comerciais tomam medidas de retaliação contra as exportações americanas, mas de um modo discreto, e isso geralmente não passa disso.
And it usually doesn't escalate beyond that.
Eram palavras do economista Bill Adams, do banco PNC, que falava através do Skype e que rejeitou também o argumento que a imposição de tarifas irá ter um impacto negativo com o aumento de preços para o consumidor americano.
The direct impact of metals tariffs on the U.S. economy is probably going to be fairly small. The typical
American... O impacto direto na economia americana de uma tarifa nos metais vai provavelmente ser muito pequeno. O consumidor americano típico não usa muito alumínio ou aço numa semana, portanto, podem não ver o aumento dos preços.
Steel in a given week, so they might not see it in prices.
Eram palavras do economista Bill Adams, que, como dissemos, falava connosco através do Skype. Um dos conselheiros económicos do presidente, Wilbur Ross, disse que a quantia total de tarifas a serem impostas é de cerca de 9 mil milhões de dólares por ano, o que constitui menos de 1% da economia americana. Portanto, disse Ross, a noção que o aumento das tarifas irá reduzir os postos de trabalho noutras indústrias, subir preços ou causar perturbações é uma noção errada. Mas muitos analistas económicos e políticos fazem notar que a controvérsia pública em torno da questão da medida poderá ter um impacto simbólico que forçará outros países a retaliarem com mais força, o que poderá provocar uma resposta dos Estados Unidos e entrar-se assim numa guerra comercial em que, segundo esses analistas, ninguém ganha.
Estúdios em Washington, a voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de temas de saúde. Convosco está Ana Guedes, esta semana, sem a companhia do Amâncio Miguel. Vamos falar de dormir. Dormir, que é fundamental para mantermos uma boa saúde mental e física. E dormir pouco e mal está associado a graves problemas de saúde, bem como aumento de estresse e a maior risco de acidentes. Um em cada três americanos dorme pouco ou dorme mal. Os peritos dizem que há várias razões fisiológicas e psicológicas e também hábitos pessoais que contribuem para esta situação. Pelo que o jornal Wall Street fez uma pesquisa em vários artigos sobre este tema, padrões de sono, e compilou 15 razões que parecem contribuir para uma má noite ou uma noite mal dormida. Entre os grandes culpados está o uso do telefone celular antes de dormir, pois os estudos mostram que a luz emitida pelo ecrã leva o cérebro a pensar que é hora de estar acordado e não de adormecer. Da mesma forma como não se deve ter luzes acesas, pois mais uma vez o cérebro pensa que é hora de estar alerta. Fumar na cama também parece ser uma razão para noite mal dormida, porque a nicotina é um estimulante. Não só interfere no sono, como pode agravar casos de insónio e apneia do sono. Uma outra razão apontada, o consumo de cafeína, quer em café, chá ou chocolate. Mas também o consumo do álcool, que apesar de poder deixar meio adormecido uma pessoa, quando os efeitos passam, a pessoa pode ficar acordada durante horas sem pegar no sono. O consumo do tabaco impede também a fase do sono profundo, considerada a mais regeneradora, quando as memórias são consolidadas em memórias de longo prazo. Para além de que o álcool é diurético, obrigando uma pessoa a ir à casa de banho várias vezes. A insónia, uma doença de sono,
é outro fator contribuindo para uma má noite ou uma noite curta de sono, havendo, contudo, outras doenças que são comuns, como ressonar e dificuldade em respirar, que leva a acordar várias vezes durante o sono. Outro fator ir para a cama em horas diferentes não deixa o corpo habituar-se que há uma hora para desligar do mundo e descansar, da mesma forma como não deve ir para a cama com fome. O estudo revelou também que há mudanças hormonais que contribuem para que se durma mal ou pouco, por exemplo, para as mulheres do período menstrual, que pode originar outros sintomas que interferem com o sono, como a temperatura corporal elevada, depressão, ansiedade, dores abdominais, o que pode sabotar o sono. Níveis de açúcar elevado perturbam também o sono. Um colchão velho desconfortável, o que não deve ser novidade, claro, porque um colchão velho acumula óleos corporais, células de pele mortas, ácaros, acumulados ao longo dos anos, o que pode afetar pessoas com problemas respiratórios, como a asma, e quando se respira mal, dorme-se mal. Para os que gostam de fazer exercício, recomenda-se que se deve evitar o exercício próximo da hora de dormir, para que o seu corpo tenha tempo de regressar a uma batida cardíaca normalizada e a uma temperatura corporal normal. Mas a falta de exercício, por outro lado, também afeta o sono. Quem faz exercício, isto segundo estudos, dorme melhor e mais profundamente. Por último, o estresse. Porque uma mente ansiosa, preocupada, perturba o ciclo do sono. Não só o estresse contribui para a falta de sono, como não dormir contribui para o estresse. Para muitos, escrever as tarefas do dia seguinte, algumas delas que podem causar estresse, ou ler um livro, sobretudo de ficção, parece ajudar a acalmar o sistema e a preparar o corpo para uma boa noite de sono. E esta foi uma página de saúde, aqui na Voz da América em português. Convosco esteve Ana Guedes, uma boa semana de saúde.
E agora vamos ficar com os Manhattan Transfer. Cantaloupe. E com os Manhattan Transfer, passagem para as notícias de 6 de março de 2018, terça-feira. Os governos da Coreia do Norte e do Sul vão realizar um encontro em abril e Pyongyang compromete-se a suspender os testes nucleares, bem como o lançamento de mísseis. A notícia foi avançada depois de um encontro entre o presidente norte-coreano e uma delegação de alto nível da Coreia do Sul. O principal conselheiro da segurança do presidente sul-coreano disse em conferência de imprensa em Seul que Pyongyang admitiu não ser necessário manter o seu programa nuclear se forem eliminadas as ameaças contra o seu país.
ameaças militares. Coreia do Norte, segundo a mesma fonte, revelou a abertura para negociar com os Estados Unidos. Aqui em Washington, o presidente americano Donald Trump oferece um possível progresso com a Coreia do Norte, mas advertiu que os sinais positivos de Pyongyang podem levar a falsas esperanças. No Twitter, o presidente Trump escreveu que, pela primeira vez em muitos anos, há um esforço sério de todas as partes interessadas. Um avião militar de carga Antonov 26 caiu na base aérea russa na província síria de Latakia, revelou o ministro russo da Defesa, citado pela agência Reuters. Sem dar mais detalhes, refutou, no entanto, qualquer ataque contra o aparelho. Agências internacionais russas afirmam que 26 passageiros e 6 tripulantes morreram e que a aeronave terá sofrido uma avaria técnica. A Rússia é a principal aliada do presidente sírio Bashar al-Assad na guerra que dura já quase 7 anos, contra rebeldes que, em apoio do Ocidente, lutam pela queda do regime. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson criticou a crescente presença da China em África. Falando na Universidade de George Mason, aqui nos arredores de Washington, Tillerson disse que os investimentos chineses encorajam a dependência e negam o crescimento autossustentável a longo prazo. O secretário de Estado afirmou que, no próximo futuro, os países africanos vão ser cada vez mais um fator de desafios para o desenvolvimento, segurança global e também uma crescente oportunidade para o crescimento económico e a influência. O secretário de Estado inicia ainda hoje uma visita de uma semana a 5 países africanos, a primeira de um alto dirigente da administração de Trump àquele continente. Rex Tillerson visitará o Chad, Djibouti, Etiópia, Quênia e Nigéria e pretende encontrar-se com dirigentes da União Africana. Na África do Sul, as autoridades sanitárias indicaram ter descoberto a origem da epidemia de listeria, que matou 180 pessoas. O ministro da Saúde revelou que o sítio teve origem numa instalação de processamento de alimentos a nordeste da capital, a cidade de Pretória. O ministro apelou aos consumidores, no sentido de evitarem comer carne processada, tendo abordado a recolha de produtos associados com o surto. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ao lado do povo venezuelano e apoiam eleições livres e honestas na Venezuela. Os Estados Unidos respeitam a decisão dos partidos da oposição venezuelana, mais recentemente da Mesa Redonda Democrática, de rejeitar os termos e condições do presidente Nicolás Maduro para eleições presidenciais em maio. Eder Noyos, da porta-voz do Departamento de Estado, afirmou: rejeitamos os apelos do Partido no Poder para substituir simultaneamente a Assembleia Nacional democraticamente eleita, em vez de em 2021, como previsto na Constituição de 1999. Aprofundando a abertura constitucional e da ordem democrática da Venezuela não vai resolver as crises da nação. Noyes reiterou o apelo dos Estados Unidos para a formação de um Conselho Nacional Eleitoral Independente, escolhido para a Assembleia Nacional como exigido pela Constituição. Renovamos o apelo para a formação de um calendário eleitoral seguindo a Constituição e em consulta com a Assembleia Nacional Legítima. O não cumprimento dos termos para um processo eleitoral transparente compromete seriamente a integridade do sufrágio. O sufrágio livre e honesto, acentua Noyart, deve incluir a total participação da totalidade dos partidos políticos e dos dirigentes políticos, a libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos, um calendário eleitoral adequado, credível à observação internacional e de uma autoridade eleitoral independente. O povo da Venezuela está a cair na pobreza e em um índice alarmante face à inflação causada pela má administração e a corrupção. Embora seja difícil encontrar dados estatísticos de confiança na Venezuela, dada a censura do governo, o inquérito sobre as condições de vida efetuado por 3 universidades venezuelanas ilustra os custos humanos da crise venezuelana. 3 em cada 4 venezuelanos que não se consideravam pobres referem agora a viverem na pobreza. Os Estados Unidos estão ao lado dos países democráticos do mundo em apoio do povo venezuelano e o soberano direito de eleger os seus representantes através de eleições livres e honestas. Foi um editorial que reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte a emissão de 6 de março de 2018, terça-feira, da Voz da América em Português, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.